No episódio de hoje, tem um programa de TV bancado por NFTs, a tentativa da Coca-Cola de ocupar espaço no metaverso, o aumento das ofertas de pagamentos via cripto e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Todo mundo que começa a entrar em contato com a cena dos NFTs tem aquele primeiro choque de pensar que como é que um JPEG pode custar milhões e milhões de dólares, né? E a gente está começando a ver uma quebra de fronteira entre indústrias tradicionais de entretenimento e mídia e a indústria, né, de cripto e NFTs e afins, não só do ponto de vista de associar marca com essas coleções digitais, mas também uma maneira de você criar outras utilidades. A produtora Sixwall, que é da Mila Kunis, a atriz norte-americana, anunciou uma série chamada The Gimmicks, que vai ser uma mistura de luta livre norte-americana com a South Park, então uma série de cartoon. E essa série ela vai ser associada a uma coleção de NFTs que vão permitir aos seus holders votarem no destino do show, no roteiro dos personagens e outras questões relacionadas a esse show, como se fosse mais ou menos uma mini DAO, né? Uma Kunis DAO, assim, por assim dizer, onde os telespectadores vão poder opinar em vários aspectos do show. E esses NFTs vão ser mintados na rede da Solana. E a ideia é criar uma comunidade ao redor dessa iniciativa, né? A Mila Kunis já teve outros projetos de NFT voltados para outros tipos de animação. Ano passado foi Stoner Cats, cujos proprietários dos NFTs tinham acesso aos episódios, né? Esses NFTs estão na rede da Ethereum. E o que é bastante interessante é que isso não está restrito só a grandes nomes, né? People Pleaser, que é uma artista do mundo dos NFTs, lançou uma plataforma de streaming onde os holders tinham que comprar para acessar esses episódios e fez assim o levantamento desse capital. Tem plataformas como a Rightstream que estão fazendo fundraising para vídeos de longa duração, para filmes e seriados, etc. E bastante interessante que esse núcleo de produtores mais progressistas, né, que estão olhando essas tecnologias, comecem a experimentar com isso de maneira mais ostensiva. O time que está associado a esse projeto com a Mila Kunis tem entre eles os roteiristas Dave Ehrenfeld e David Wright, que trabalharam em séries como Family Guy e Os Simpsons. Ou seja, é jogo de gente grande e está começando a fazer sentido para o entretenimento também. A Coca-Cola, que é a empresa de refrigerantes açucarados, tem tentado quebrar a barreira do metaverso e das cripto e dos NFTs desde o ano passado, quando lançou uma cápsula cheia de colecionáveis em NFT em um dos metaversos mais populares, e recentemente anunciou uma linha limitada, uma série limitada do produto chamado Coca-Cola Zero Sugar Bite, que em teoria é uma Coca-Cola que tem gosto de pixel, olha só. E é uma Coca-Cola que nasceu do metaverso, segundo a própria empresa, e vai aparecer, né, pela primeira vez no metaverso do Fortnite. A ideia aqui é que isso seja um item de disponibilidade limitada. Por exemplo, nos Estados Unidos vai estar disponível apenas a partir do dia 2 de maio, e até lá vai viver apenas no metaverso, que é uma ilha dentro do ambiente do Fortnite, que tem 4 mini-jogos para múltiplos jogadores dentro do tema aí do Fortnite e da Coca-Cola. E a ideia é também lançar uma experiência de realidade aumentada quando os usuários escanearem o código que existe no site da Coca-Cola, onde tem outros tipos de sabores esquisitos aí do refrigerante. O que me chamou a atenção nessa notícia é que a Coca-Cola está chamando isso de uma jogada dentro do metaverso e está colocando isso dentro do Fortnite, que até onde a gente sabe ainda não tem uma camada de propriedade digital baseada em blockchain que permita que os usuários tenham realmente posse e propriedade daqueles ativos digitais. Ou seja, é um ambiente de realidade aumentado, realidade virtual, sem necessariamente oferecer para quem está comprando aquele item uma posse e propriedade que os NFTs permitem que os usuários tenham no ambiente digital. A tentativa é interessante, segundo as notícias que eu li, tem links aí para vocês também no episódio. Não é exatamente, né, um refrigerante desses mais saborosos, até porque ninguém sabe exatamente que diabo de gosto tem um pixel, mas continua a ser uma tentativa da Coca-Cola participar dessa nova economia. Não sei se do jeito mais óbvio ou mais adequado do ponto de vista taxonômico, mas é novamente uma empresa com grande capital e grande verba de marketing para experimentar e atrair notícias, manchetes e curiosos como nós, aqui do Block Drops Podcast. O mundo dos pagamentos é um mundo bastante competitivo, porque é um mundo onde você tem contato direto com a tomada de decisão dos usuários e por onde passa uma quantidade de dados relevantes bastante significativa para as empresas que podem assim modelar melhor as experiências e, obviamente, oferecer produtos e serviços cada vez mais hipercustomizados. E é muito interessante ver que esse mundo dos pagamentos está começando a ser unificado, integrado, contaminado, eu talvez diria, por formas de pagamento em cripto. Então, eu trago para vocês aqui quatro manchetes que mostram, manchetes todas dessa semana, que mostram que ao redor do mundo essa tendência de convergir pagamento em cima de infraestrutura de cripto está ficando cada vez mais evidente, cada vez mais óbvia até. Então vou pegar aqui as quatro, né? O Jack Mallers, que é o CEO da Strike. Strike é a empresa que faz a Lightning Network, que é a segunda camada do Bitcoin, anunciou que vai integrar com a Shopify, que é um dos principais plataformas de e-commerce do mundo, para permitir que, através da infraestrutura que o Shopify utiliza com a NCR, né, e com a BlackRock, que são duas empresas de um ponto de vendas, vai permitir que milhões de pessoas agora possam utilizar os seus bitcoins para fazer compras em diversas lojas dentro dessas plataformas. A Bolt, que é uma empresa de pagamentos, aquele tipo um clique, né? One Click Shop, anunciou também a compra da Wire por 1,5 bilhão de dólares. É a maior aquisição da história das empresas de cripto e a Wire vai ser a infraestrutura de pagamento cripto por trás da Bolt. A Worldpay, que é uma empresa da FIS, também uma empresa de pagamentos, firmou uma parceria com a Circle e vai fazer a liquidação dos pagamentos em cima dos USDCs, que são as stablecoins de dólar emitidas pela Circle. Ou seja, vai ser possível você pagar em dólar ainda que você permaneça on-chain, né? E os merchants, né? Os comerciantes vão conseguir gerenciar sua tesouraria através dessa infraestrutura também on-chain. E aqui no Brasil, o supermercado Shibata agora começou a testar a aceitação da criptomoeda Wibix, que é uma criptomoeda baseada em advertising, né, em micro-influencers, que é o produto da Wibu, que é uma startup de blockchain brasileira, e estão agora experimentando ao invés de pagar com cartão de crédito ou de débito, quem tem o Ibix na carteira pode pagar a sua despesa no supermercado através dessa carteira da Ibix, descontando do seu saldo em Ibix, direto no supermercado, direto no caixa. Se essas quatro manchetes não demonstram uma tendência muito forte de integração entre o mundo dos pagamentos e o mundo da criptoeconomia, nada mais vai indicar que a gente está chegando no famoso ponto sem retorno, né? Point of no return. Porque a partir do momento em que eu tenho a possibilidade de escolher qualquer tipo de criptomoeda para pagar as minhas despesas correntes, fica muito mais difícil justificar eu ter que pagar outras taxas de outros fornecedores de pagamento que costumam ser vários intermediários e para o próprio comerciante essa conta começa a ficar mais fácil de fazer, né? Quando você tem menos intermediários, você recebe mais por aquilo que está sendo transacionado do produto que você vendeu. Muito interessante essa tendência, acho que a gente tem que ficar muito atento nisso, porque isso pode significar várias coisas, pode significar que isso é um novo fôlego para a indústria, né, de blockchain, isso pode significar que novos disruptores vêm por aí na indústria de pagamentos, que é uma indústria de novo muito competitiva, e interessante ver que essas duas coisas estão começando a convergir e finalmente vamos ver, né, quem sabe, uma experiência de usuário e uma UX cada vez melhor para o mundo da Web3 realmente ter essa adoção massiva e trazer os benefícios, né, que a gente persegue através dessas soluções. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O Reino Unido anunciou um conjunto de leis para se tornar o hub de cripto da Europa. A Ambev iniciou um processo de seleção dentro de um metaverso. A Fractal levantou 35 milhões de dólares para construir um marketplace de NFT de jogos. O Inverse Finance, um protocolo de DeFi no Ethereum, foi atacado essa semana, mais um escândalo de hacking. O Japão está trabalhando na contratação de um ministro para a Web3. A CVM marcou uma reunião dentro do metaverso para aprender sobre esse aspecto e discutir sobre os desafios das criptomoedas. A Guatemala tem uma cidade agora com um prefeito que minera Bitcoin. O lançamento do dia 18 da Surf Junkie Club, um clube de NFT para quem gosta de surf. A Ready Player Me se associou com a Adidas e introduziu o seu primeiro avatar completo baseado na Adidas Originals no metaverso. Starbucks anunciou que, com o retorno do seu fundador para o negócio, vão pensar em como aplicar NFT no modelo. A Ledger, uma das principais carteiras de hardware, lançou uma carteira específica para NFTs. O HSBC lançou um programa de gestão de portfólio para tokens do metaverso para os seus clientes de wealth management na Ásia. A Blue Sky, que é uma divisão do Twitter, anunciou estudos em cima de um protocolo social de auto-autenticação. A blockchain de primeira camada Near levantou 350 milhões de dólares para continuar investindo na sua escalabilidade. A Epic Games fez uma parceria com a Lego para lançar um espaço de segurança para crianças dentro do metaverso. Uma região em Honduras se dispôs a colocar o Bitcoin como moeda de curso legal. A Tesla, a Block e a Blockstream se organizaram para lançar uma planta de energia solar que vai alimentar uma plataforma de mineração de Bitcoin com energia renovável. E a Robinhood lançou finalmente a sua carteira de cripto integrada às suas demais ofertas. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. Um salve para a galera que compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio. Brasil NFT, Kirfin Low Bates, Chris Northrup, Thiago Amaral, Bernardo Srur, John Hamilton, Matheus Bombig, Timo Tolki, Kathy Hackle, Daniele Pegoraro, Barney Sangraska, Alexandre Vazarelli, Charles Atkins, Kate Moody, Simon Taylor, Peter Bergstrom, Fábio Chesini, Brian Sanya e Peter Xing. Não se esqueça de deixar a sua avaliação aí no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. Let's fucking go!